Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 286 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, para falar provavelmente da vitória menos merecida do campeonato, mas a vitória fundamental do Vasco sobre o América Mineiro, golaço de falta do Paê nos acréscimos, levando alívio para os torcedores em São Januário e no Brasil inteiro. Vitória muito importante para o Vasco, a rodada foi excelente, ninguém ganhou que estava brigando lá embaixo, só o Vasco. E o Vasco conseguiu abrir 3 pontos da zona de rebaixamento, 3 pontos sobre o Cruzeiro, 2 pontos sobre o Bahia, 5 pontos sobre o Goiás, que ainda está na briga, mas já está quase rebaixado. Vamos falar sobre esse jogo e sobre o que vem pela frente. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, torcida vascaína que nos acompanha. Terceira vitória consecutiva do Vasco. E esse jogo contra o América teve 2 momentos interessantes ali após a partida, que foi a torcida indo à loucura com o gol do Paê, aos 48 do segundo tempo, mas depois o técnico Ramon Dias colocando o pé no freio na coletiva, dizendo que ficou decepcionado com o desempenho, com a atuação do time. Importante essa fala do treinador, porque realmente o Vasco não fez um bom jogo contra o América, foi dominado ali durante boa parte dos 90 minutos. Fez o gol no início, pareceu que ia fazer um jogo de mais intensidade, de domínio. Poderia até repetir uma das suas melhores atuações aí no ano, que foi aquele jogo contra o Coritiba. Mas, pelo contrário, pouco tempo depois, já entregou a bola para o América. O América empata aos 12 minutos e, como eu disse, domina boa parte desse jogo. Então, o Ramon Dias vai ter um trabalho aí pela frente. Antes desse jogo contra o Cruzeiro, vai ter um tempo também para treinar, mas o importante é esse ânimo também que o Paê deu para a torcida do Vasco, para essa reta final, que vai ser muito importante ter esse jogador também com a confiança no alto, um jogador que mostrou que pode ser decisivo e pode ajudar o Vasco.
Eu já aviso ao nosso segundo convidado, que às vezes censura críticas a Ramon Dias, que a coletiva foi a melhor coisa que o Ramon fez ontem. Substituições, não foi bem o professor nas substituições, mas ele foi muito bem na coletiva, deixou o recado que tinha que ser deixado aos jogadores. Então já vou apresentar o representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, Manu. Tô aliviado, né? Confesso que ontem ali, pouco antes do gol do Paê, eu tava prestes a ir conversar com o Roberto Dinamite pessoalmente, com o Chico Anísio.
Virar mosaico, né?
Ia virar mosaico ali. E o Paê me tirou de um abismo, viu? Eu já tava, assim, olha, tava uma situação muito difícil. O Vasco realmente jogou muito mal a partida de ontem. O América, principalmente no segundo tempo, esteve muito mais próximo de um segundo gol do que o Vasco, era a minha percepção ali em São Januário, mas o Paê nos acréscimos recebeu o espírito do Bob. Não sei se vocês já devem ter visto o vídeo correndo aí, o Rodrigo Dinamite falando da irmã dele, enfim, e o último gol do Roberto também em São Januário de falta, foi exatamente daquela posição, e o Paê cravou e trouxe esses 3 pontos fundamentais para a gente nessa briga contra o rebaixamento. Torcer agora para o Cruzeiro não vencer o Fortaleza no jogo a menos e ir para Minas com boa perspectiva de vencer o jogo e cravar o Vasco na Série A praticamente, né? Acho que essa que é a nossa missão aí em BH. E sobre o jogo de ontem a gente vai conversar aqui nesse podcast. Adianto a você que achei substituições do Ramon tão desastradas assim.
Desastradas não é a palavra, mas erradas.
O time de forma geral, a escalação inicial, enfim. O Vasco não jogou bem, né? Como não tinha jogado bem contra o América no turno, acho que foram jogos até semelhantes de alguma forma, né? Um América que naquele jogo teve a expulsão e tudo mais, mas foi um América que naquele primeiro tempo produziu muito, podia ter saído com uma boa vantagem no primeiro tempo, não conseguiu. E ontem o América também teve chance clara de matar o jogo ali já na parte final, também não conseguiu, teve outras oportunidades, teve mais volume, como eu disse, teve mais próximo de um segundo gol, mas não conseguiu fazer. E o Vasco lá nos acréscimos, no turno, tinha sido o Jair, numa chaleira lá que ele inventou, e dessa vez o Paê colocou na gaveta como a gente esperava, né? Inclusive um coroa atrás de mim tava, cala minha boca agora, francês. E o francês foi lá e calou a boca, porque a galera já tava pegando no pé dele ali, hein?
Tava, não, tinha um burburinho. Já teve um comentário aqui, deixa eu pegar no YouTube. O Fábio de Melo da Silva falou com o João. Eu discordo totalmente, falou pra mim, né? As substituições melhoraram o time. Meu ponto principal é, o Vasco perdeu desde o início, isso não foi segundo tempo, perdeu completamente o meio de campo. E as substituições enfraqueceram o meio campo, na minha opinião. Era um jogo pra você tirar um dos pontas ali e reforçar o meio de campo, na minha opinião. É, Peck e Teixeira, a saída do Teixeira, quando você tira o Teixeira e Praxedes, que foram, jogaram muito mal no primeiro tempo, na minha visão, não era Paê e Rossi que você tinha que botar, era talvez, sei lá, Jair e Cocão. Entendeu? Ah, é maluquice, beleza. Talvez um deles só, vai. Eu botava o Rossi pra dar velocidade e o Jair ou o Cocão. E depois, quando você tira o Zé Gabriel pelo Jair, você também enfraquece a pegada do meio de campo. Esse foi o meu ponto principal em relação às substituições. O Vasco perdeu o meio campo ao longo dos 90 minutos e eu acho que as substituições enfraqueceram ainda mais um setor que o Juninho e o Martínez tomaram conta do jogo. Os dois meio-campistas do América foram os donos do meio campo, do início ao fim da partida. E acho que o Ramon desperdiçou a chance de reforçar esse meio de campo com as substituições. Pra gente falar do jogo, Manu, é uma partida que com 3 minutos, se você perguntasse em São Januário, liga, aos 4 do primeiro tempo, muita gente estava esperando um novo Coritiba. Um novo 5-1, o Vasco vai vencer fácil.
Culpado.
É, e você é otimista. Eu jamais imaginei isso. Falei no último episódio aqui que o América é difícil, o América não leva goleada, e obviamente para calar minha boca o América tomou 3-0 em casa do Coritiba 3 dias depois. Mas estava na cara que esse jogo ia ser complicado. Eu não... Ah, você achava que o Vasco ia ser dominado os 90 minutos? Não achava isso. Achava que o Vasco jogaria melhor do que jogou o primeiro tempo. E João, teve um certo momento ali do jogo, cara, quando o cara entra ali os 43, 44 na cara do goleiro, que você tá quase assinando um empate. Você, em geral, né? O torcedor do Vasco tava, cara, acaba esse jogo aí, pô, 7 minutos é muito tempo, hein? Porque tá perigando do América fazer o segundo gol. Tinha muita gente ali ao meu redor também falando, cara, tá com pinta de que o Vasco vai perder. E foi um jogo em que as substituições não surtiram efeito, mas não quero nem botar tanto peso assim nas substituições. Desde o início, Manu, dos 3 aos 12, no momento que o Vasco tá em vantagem, o Vasco já abdicou. E claro que o América tem muito mérito nisso, né? O América é um bom time. É bizarro falar isso do Lanterna, que já tá rebaixado com 5 rodadas de antecedência. Mas o América tem um bom time, tem muito mérito nisso, mas o Vasco não conseguiu controlar. E passa pela atuação muito ruim do Praxedes. O Paulinho, mais uma vez, não jogou bem. O Paulinho é muita disposição, mas jogou mal. É. E aí você teve o Teixeira mal também. Então, no meio de campo, acho que o Zé Gabriel, que também nem manteve o nível que estava tendo, mas foi o melhor ali dos três, né? Pensando em Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes. Enquanto o Juninho e o Martínez jogaram muito, assim. O Juninho e o Martínez jogaram muita bola ontem. E o Vasco foi envolvido desde o início, assim. Com 10 minutos, a gente já falando, cara, fica com a bola um pouco, Vasco. Tava 1-0, Vasco. Fica com a bola um pouco. Fica com a bola. Não consegue ficar com a bola. E aí, o primeiro reflexo quando sai o gol do América ali com 12 é bom. Beleza, né? A parte boa é o Vasco vai voltar a controlar o jogo, que teve aquele 3 minutos. Mas longe de acontecer isso. O primeiro tempo era implorando pra acabar. Intervalo, por favor. E aí você tem a esperança no segundo tempo, mas já na volta eu não gostei disso. Antes de começar o jogo, eu não gostei de Paê e Rossi entrarem em Praxedes e Teixeira por causa desse ponto do meio de campo. E o jogo mudou muito pouco. Teve uma meiuca do segundo tempo ali que o América eu achei que cansou um pouco. Não chegou a ameaçar tanto o Vasco assim, mas foi melhor do início ao fim. E aí, cara, tem muita vitória não merecida de outros times no Brasileiro. O Santos se especializou em ganhar jogos que não merecia, por exemplo. Então o Vasco, deixa o Vasco ali, o azar que o Vasco teve no primeiro turno. Dá pra dizer que as duas vitórias sobre o América não foram muito merecidas. E o América perdeu um monte de jogo sem merecer, não foi só exclusivo. Acho que o karma é do América, no caso, não é?
É.
Não é do Vasco, não. O que o América mais fez nesse campeonato foi perder jogo sem merecer.
Eu não sei, Luciano, você já viu a tabela do expectativa de gols, expectativa de pontos? O América tem, por esse parâmetro, o América era para ter mais 20 pontos aí na tabela, no mínimo. Aí. Estaria fora do rebaixamento o América Mineiro.
Pois é, o América joga muito melhor do que pontua. Né? É, joga muito melhor do que pontua, sem nenhuma dúvida. O América é um time que podia estar ali tranquilamente com a pontuação do Vasco, ou perto dele, que seria o dobro da pontuação que ele tem hoje, né? O América tem uma pontuação muito fraca, tipo o América de Natal em 2007, e ele é muito melhor do que o América. Eu vi que o Juninho, que é um jogador...
É melhor que o Curitiba, inclusive. Bem melhor que o Curitiba.
Muito melhor. Não, é melhor do que o Cruzeiro, melhor que o Bahia. O Bahia tem feito jogos, assim, eu não vi o de ontem que eu tava no jogo do Vasco. Enfim, bizarras as atuações recentes do Bahia. Mas o Vasco precisava de uma vitória... O Vasco precisava de qualquer vitória, né? Mas estava faltando essa vitória com a marca do Paí, que teve o Fortaleza 1-0, claro, decidido por ele também. Mas ontem foi um jogo apoteótico nesse sentido, né, Manu? Tudo que deu errado até os 48 do segundo tempo, a partir dali vira uma festa que... Teve aquele jogo do Criciúma no ano passado, que foi um jogo, uma vitória muito pouco merecida do Vasco também. Mas também como alerta, até porque o jogo seguinte é o jogo do Criciúma, é o jogo do Sampaio Correia em casa. É isso que tem que lembrar. Que perde, assim, né? O jogo seguinte, se jogar mal de novo, se jogar como jogou ontem, o Vasco não vai ganhar de mais ninguém. E eu acredito que o Vasco não vai jogar mal assim. Então é fundamental que num jogo, numa noite muito infeliz, numa noite muito ruim do time, o time conseguiu a vitória. E olhando a rodada, talvez tenha sido a melhor rodada pro Vasco no campeonato, né? A rodada foi perfeita pro Vasco num domingo em que o time não conseguiu ter um bom desempenho.
É, e agora o Vasco chega a 40 pontos, né? Se a gente for fazer o cálculo, fica muito mais perto de se salvar no Campeonato Brasileiro, olhando o que tem pela frente também na tabela. Acho que essa vitória sobre o América, ela era fundamental, porque se o Vasco não conseguisse esses 3 pontos ontem em São Januário, poderia ter uma sequência muito mais difícil em questão de ânimo também do elenco, e é o que a gente fala sobre a importância de ter jogadores decisivos no time, né? O Paê é um jogador que entrou no segundo tempo, ia muito mal se o jogo terminasse empatado em 1-1, mas em uma bola é um jogador que pode decidir. Se não tivesse o Paê em campo, muito provavelmente aquela falta aos 48 do segundo tempo não daria em nada. E a mesma coisa a gente fala do Verrete, que com um toque na bola consegue ser decisivo, foi o que aconteceu no primeiro gol do Vasco, né? Uma jogada muito bem trabalhada pelo Gabriel Peck, e o Verrete de primeira finaliza rasteiro para abrir o placar em São Januário. Mas a expectativa que o gol do Verrete cria, ela é muito diferente do que o Vasco produziu durante os 90 minutos. Ali com a vantagem no placar, a gente esperava que o Vasco fizesse uma partida muito mais tranquila, buscasse aumentar essa vantagem, esse placar, e sem sofrer grandes sustos do América. Mas o que a gente vinha falando nos últimos podcasts também, né? Depois da vitória sobre o Botafogo, você disse, Luciano, que teria muito mais medo desse jogo contra o América
eu tava
do que
apavorado com
teve do clássico contra o Botafogo. E o América, ele tem mostrado muito isso no campeonato. Mesmo já rebaixado matematicamente, o América tem dado trabalho para os seus adversários e muitos resultados negativos o clube mineiro realmente não mereceu. Mas é importante que o Vasco vença esse jogo sem jogar bem também. A gente já vinha falando também sobre isso no jogo contra o Cuiabá, por exemplo, que o Vasco vence fora de casa, não fez uma grande partida. O Cuiabá teve mais perto de fazer o gol da vitória ou o gol do empate do que o Vasco fazer os 2 gols lá. E agora contra o América, novamente, esse gol aos 48, que é o que eu falei aqui da importância de ter um jogador decisivo como o Paê. Eu acho que é um gol que vai dar uma mudada também no ânimo do jogador, né? Ele foi pro banco de reservas nos últimos jogos, não vinha entrando bem depois de ter decidido contra o Fortaleza, não fez mais nenhuma atuação muito brilhante, tinha jogado bem contra o Flamengo, mas o que a gente esperava dele a gente não conseguia ver, e a gente viu nesse gol de falta ele sendo decisivo, sendo um jogador muito importante pro Vasco. Agora, sobre a montagem do time, né? A gente tinha essa expectativa de quem poderia jogar no ataque, no lugar do Eric Marcos. Tinha a possibilidade do Rossi até começar jogando. Eu acho que é um jogador que vai somar aí para essa sequência final do Campeonato Brasileiro. Mas naquele momento, com o Rossi voltando de lesão, acabou sendo o Alex Teixeira o escolhido, né? Não fez um bom primeiro tempo, mas eu acho que é o que a gente pode esperar do Alex Teixeira. É mais ou menos isso que ele jogou. Agora, me impressionou muito como o meio de campo do Vasco realmente perdeu todos os duelos ali no meio, né? O Praxedes fez um primeiro tempo muito ruim. O Zé Gabriel, você disse que foi o melhor, mas ainda assim também
abaixo
fez
do que vinha jogando.
Uma grande partida. E o meio de campo do América dominou totalmente o setor. O Vasco deu muita liberdade pro América. Tanto que no gol do Mastriani, né? O o adversário cruza ali da intermediária com toda a liberdade possível e o jogador do América sobe nas costas dos dois zagueiros, né? Nas costas do Maicon, principalmente. Ninguém
vê ele. Foi mal no jogo, no gol, inclusive. O Maicon vinha muito bem, mas ontem foi um jogo fraco do Maicon.
É, ninguém vê o Mastriano chegando, então acho que tem muitos pontos aí pro Ramon Dias trabalhar, vai ter um tempo a mais, agora o jogo contra o Cruzeiro é na semana que vem, mas é muito importante também o que o Ramon disse na coletiva, dele não tá feliz, dele não tá satisfeito, porque realmente o Vasco não pode jogar da forma como jogou ontem, venceu, ainda bem, mas tem que voltar a ser competitivo, ser mais intenso como já foi.
O Vitor mandou nos comentários do YouTube, parece que ele leu o roteiro que eu tinha feito aqui, poucos estão falando do Paulo Henrique, tá jogando fino. João, e não vai enfrentar o Cruzeiro, né? Tá suspenso, levou o terceiro amarelo. Prepare-se que no fim desse episódio você vai responder quem substitui Paulo Henrique, João. Mas por enquanto, falar da atuação dele ontem, ele foi, e até o Ramon cita na coletiva, né? Acho que quem se salvou foi o Paulo. Ele cita isso, que...
Mas então, ficou uma dúvida se era Paulo, se era Pablo, se era Paulinho.
Ah, eu acho que era Paulo, pelo que ele fala de ímpeto. Ele logo depois fala de ímpeto, assim, não consigo cravar, mas pra mim 99% de chance de ser o Paulo Henrique. Porque ele dá uma arrancada no segundo tempo ali, que é uma das poucas chances, né? Teve aquela do Peck. E aí eu vou, antes de falar do Paulo Henrique, então, eu vou defender Gabriel Peck nesse lance, cara. Esse lance é menos absurdo do que parece. Ah, beleza, ele perdeu um gol sem goleiro ali, mas ele precisava colocar força, ele precisou ir pra trás. Claro, um ótimo atacante, um ótimo finalizador faz aquele gol. Mas eu acho esse gol perdido menos absurdo do que parece. E foram basicamente as duas chances no segundo tempo antes do gol. Foi essa cabeçada do Verrete no travessão que o Peck cabeceia por cima depois. E essa arrancada do Paulo Henrique, ele tira uma jogada do nada, cara. Ele vai arrancando, tem nada acontecendo. E ele cruza pro Verrete, o goleiro sai bem. O goleiro do América que começou o jogo inseguro, tava falando, pô, chuta. O Paulinho dá um chute bem fraco no primeiro tempo, que ele dá uma espalmada, meio nada a ver, assim. Uhum. Eu achei o goleiro do América inseguro na partida, mas ele saiu bem nesse lance do Verrete. Então, e no, na defesa também, no primeiro tempo, o América só jogou pelo lado do Paulo Henrique, cara. Era Felipe Azevedo o tempo inteiro ali. O Everaldo pouco jogou pela direita e depois no segundo tempo foi o contrário. O América jogou bastante pela direita, mas as arrancadas do Paulo Henrique na volta são impressionantes. Teve um lance contra o Felipe Azevedo que ele sai 5 metros atrás e chega 3 na frente sem dificuldade. Assim.
No primeiro tempo.
Eu gostei bastante da atuação dele. Não foi brilhante ali, cansou claramente no fim, mas se tornou uma válvula de escape desse time quando as coisas estão dando errado.
Sim, e ele de fato é um cara muito rápido, eu lembro bem dessa cobertura que ele faz ali. Me admiro também de você saber quem eram todos os jogadores do América, pra mim era jogadores do América, ali tinha o Juninho,
o ponta esquerda, ponta direita, cara.
Lá, pois é, caindo ali, mas ele teve trabalho sim, foi um lado. Inclusive, o Vasco cedeu vários escanteios pro América, isso estava me irritando profundamente, que eu tava vendo que ia dar ruim a qualquer momento, mas a gente até conseguiu se livrar bem. Mas assim, eu não achei essa partida tão ruim do Teixeira quanto o senhor achou. Acho que ele teve até duas boas arrancadas ali. É claro, é pouco, né? Mas perto do que o Teixeira vinha fazendo, achei até que ele conseguiu fazer alguma coisinha ali. Teve uma arrancada que o Peck podia devolver para ele, acaba chutando também. A outra que ele toca para o Praxedes. Praxedes fez uma partida pavorosa, né? Errando muito passe ali quando participava, irritando a galera. O Paulinho discreto, enfim, o time, não, mais uma vez, né, como foi no jogo do turno contra o América, um time bem parecido com esse, com a diferença do Paê na vaga do Teixeira, né, naquele primeiro tempo lá. E um Vasco, de fato, dominado pelo América, né, assim, o gol cedo, gente, eu fui um dos que pensou, pô, vem um Vasco e Curitiba aí, será, para aliviar para a gente. Mas e o Vasco se postando claramente em contra-ataque, né, dando a bola para o América para tentar explorar o contra-ataque. Só que aí o América empata e quando o Vasco vai tentar retomar a bola, não consegue. O América se impõe, né, a gente pouco ataca. E como eu disse, no segundo tempo, mesmo com as mudanças, o panorama não muda. Né, e no final do jogo, tava já um peladão. Né, não sei se você reparou, tava já um negócio ataque, contra-ataque, sim, ataque, contra-ataque. Um jogo meio maluco,
infelizmente, eu reparei bem no jogo, João.
Meio aberto, né? E bom, tem dias que a gente é abençoado, né? A gente teve alguns jogos nesse campeonato em que o Vasco foi bem melhor, bem mais competitivo e não conseguiu a sua vitória. E ontem, num jogo em que podia ser, ter sido tranquilamente derrotado ali por um 3-1, não seria nada demais, analisando o desempenho das equipes. A gente consegue essa vitória com o craque fazendo a diferença, né? Com o craque justificando ali um pouco do salário que a gente paga para ele. Era essa a expectativa que a gente tinha no Payê, né? Não de ser um Payê do melhor momento da sua carreira, mas um cara que numa batida de bola, num chute de fora da área, num passe, numa visão de jogo, pode decidir para nós. E ontem ele foi bem abençoado ali na sua cobrança de falta. A lá, Roberto Dinamite.
O pessoal do chat
está... E ainda saiu. Sesmoar, viu isso no Brasil? Chique demais o Vasco da Gama.
O pessoal do chat está concordando contigo em relação ao Teixeira. Já vi três aqui dizendo que não acharam tão mal assim. O último foi o Leonardo Baltazar, falou também não achei o Teixeira assim ruim. E aí eu vou discordar do comentário do Luiz Felipe Ruiz também nos comentários aqui do YouTube, que ele colocou: o Vasco não sofreu mais porque o Benítez não estava em campo. Cara, eu achei ruim quando eu vi a escalação do América sem o Benítez, porque a intensidade que o América deu ao jogo, e é o que a gente discute aqui sobre Payet e Alex Teixeira quase sempre, entendeu? Ah, o Benítez podia fazer um gol de falta, até era o último gol de falta em Série A do Vasco, era o Benítez contra o Palmeiras. Claro, ele podia decidir como o Payet decidiu, mas o América não ia conseguir nem de perto imprimir o ritmo que ele imprimiu desde o início do jogo, se o Benítez estivesse ali naquele ritmo, o Benítez jogar, penteia a bola pra cá, penteia pra lá, não consegue recompor.
É que de repente ele achava, ele dava uma achada naquele Mastriani ali,
tudo, né? Que tava, pra mim, tudo que tava precisando era o Benítez. Tudo que o Vasco tava precisando era um Benítez ali interrompendo o ritmo que o América conseguiu imprimir ao jogo, não, desde o início.
Deixa eu pontuar uma coisa. O América tava jogando pra arrastar o Vasco pro buraco também. Eles estão sentidos desde o jogo do turno, que eles reclamaram bastante. E eu senti o ódio nas pernas do volante Juninho. Ele tava com ódio querendo rebaixar o Vasco ali, jogando com a vontade desgraçada. O pessoal na arquibancada do meu lado, porra, já estão rebaixados, larga isso aí.
O América tá na América, Operação porra, Rebaixa Vasco, né?
Pô, em vez de rebaixar o Cruzeiro, né?
O que é isso, cara? Correndo pra caramba, cara, se matando em campo até o final. Enfim, venderam caro mais uma derrota eu acho, já falei aqui, até meio inexplicável essa situação do América aí. É uma urucubaca forte, porque é um time que desempenha para ter pelo menos uma pontuação digna ali de brigar também para sair da zona do rebaixamento, no mínimo, né? Mas está aí já rebaixado há muito tempo.
E dá para deixar uns dois ou três ali assinando o contrato ontem, hein, João? O Caio até colocou aqui, o Mastriani tem vaga no Gigante em 2024, o TJ colocou Juninho e Mastriani são boas peças. Eu gosto muito do Juninho, eu sei que ele não é jovem, é o jogador que mais atuou pelo América na vida, na história do América. Mas, pra mim, assinava o contratinho de um ano ali. O Martínez também jogou muito bem. Pra mim, são três jogadores bem interessantes. Eu vi que o São Paulo quer o Martínez pro ano que vem, não tem nada certo ainda. Uhum. Mas são jogadores bem interessantes desse time aí. E deve, assim, muita gente vai sair do América, né? O time caiu e eles fizeram. Não. Alguns jogadores fizeram um bom campeonato.
E ele jogando claramente também com nervosismo, né? Ontem. O nervosismo estava bastante presente na arquibancada ali, a galera cantando e tudo mais, mas estava um clima assim, de apreensão no estádio, para dizer o mínimo, e o América sabendo lidar muito bem com isso, tocando bola, roda para cá, roda para lá, estava jogando com esse nervosismo do Vasco, com a ansiedade do time, com a ansiedade da torcida, mas no fim deu tudo certo.
Ô João, né, você falou em ansiedade da torcida, Manu, aquele lance aos 44 do segundo tempo, quando o cara entrou sozinho, naqueles dois segundos ali, eu imagino. Eu sou pessimista, vocês sabem.
Eu tava no sétimo círculo do inferno.
O cenário que eu já imaginei, porque tinha tido uma pequena confusão de torcida atrás do gol ali, que foi rapidamente controlada. Eu já imaginei gol dos caras, briga generalizada e perda de mando de campo, portões fechados até o fim do campeonato. Aqueles dois segundos, tudo isso passou pela minha cabeça, mas o Léo Jardim salvou com o pé e aí foi uma linda festa. O Vasco não vai jogar de portões fechados, porque o Cruzeiro teve isso, assim. O João tá falando de ir pra BH aí, acho que não vai poder ir ninguém pra BH, porque...
O Vasco vai.
Não, mas você já falou em outros episódios.
Você falou que ia no último, você já tava com a passagem até comprada quase.
A gente tava vendo o jogo aqui, eu e minha namorada, a Isabela, ela falou, você não vai pra Minas, não. Isso aí vai dar problema. É.
Não, o STJD ainda não anunciou, e provavelmente quando você estiver ouvindo esse podcast, se você não tá vendo a live, já deve ter anunciado, mas eu vi que um pouco antes da gente começar, a gente começou a gravar aqui quase meio dia de segunda, o Cruzeiro já suspendeu as vendas de ingressos pro jogo contra o Vasco. Então, assim, tá na cara que o Cruzeiro vai ser punido, imagino que o Coritiba também, mas o Coritiba já tá quase matematicamente rebaixado. Então, teve isso, assim, além de tudo, foi um alívio, porque na outra vez o Santos perdeu o mando e o Vasco foi um dia depois, se eu não me engano, a confusão. Acho que o Santos foi na quarta e o Vasco foi na quinta, aquele jogo contra o Goiás. Santos e Corinthians, Vasco e Goiás, que deu a confusão inteira. Então eu tava com medo disso ainda, cara, de ter briga, de se o Vasco toma... Se aquele gol, se o América faz um gol de 44 segundo tempo, o negócio ia ficar muito feio em São Januário. Então teve esse alívio, foi mais uma noite que acabou de festa, como o João falou, foi uma noite muito tensa na arquibancada. Poucos gritos, poucos cantos, não dá pra dizer, a torcida do Vasco carregou, não dá pra dizer isso de ontem. Foi uma noite muito tensa. Mas depois do gol, todo mundo explodiu o que ficou armazenado nas duas horas anteriores.
É o que você falou, né, Luciano, que você assinaria o empate ali naquele lance, você pararia o jogo e fala, não, galera, vamos ficar com um ponto aqui que já tá de bom tamanho. E aí, se não me engano, foi a única ou a principal participação do Léo Jardim no jogo, né? O América, apesar de ter dominado, de ter chegado muito à frente, não levou tanto susto assim ao goleiro do Vasco. Teve um lance no segundo tempo, outro que foi a bola na trave também, né? O Vasco teve uma.
Isso no segundo tempo.
O América teve outra. Então são elementos que deixam o jogo muito mais tenso para o torcedor do Vasco, mas o Léo Jardim, mais uma vez, sendo importante, né? Ele que no último jogo contra o Botafogo não tinha sido acionado, pouco atuou, assistiu ao jogo lá debaixo da trave, e agora contra o América, no fim da partida, ele é acionado. Depois ainda serve de tradutor para o Paê na entrevista pós-jogo, né? Apareceu ali falando um francês, dando ajuda para a transmissão. Mas essa questão da torcida tá tensa, né? Ontem realmente foi um clima diferente em São Januário, diferente do que foi o jogo contra o Botafogo, porque a torcida empurrou o Vasco realmente rumo à vitória naquele clássico. Mas a festa foi muito bonita no geral ali no início, com aquela homenagem com o Roberto Dinamite no centro, né, do bandeirão, do mosaico 3D, depois o gol do Payet apontando para a imagem do Roberto Dinamite também na camisa do Vasco. Como o João falou, o filho dele, o Rodrigo, dando o relato após o jogo, falando que a irmã, a Roberta, previu o gol do Payet quando ele entrou. Enfim, o gol bem parecido, ângulos bem parecidos ali. Acho que foi uma noite especial para a torcida também poder lembrar aí o seu maior ídolo e, quem sabe, fazer surgir o Payet, renasceu o Payet aí para ele começar essa trajetória aí no Vasco, né? Agora com 2 gols, mais confiante ainda. Acho que vai ser importante ter esse jogador nessa reta final do campeonato.
E foi a partida que o Payet foi mais contestado, né, João? Até aquele momento do gol, obviamente. Pô, ele foi várias pessoas perto de mim xingando depois de um cruzamento errado. Teve uns 2 lances do Payet, assim. Volta pra França, era a coisa mais educada que você ouvia a respeito do Payet.
Um cara do meu lado, esse x-tudo aí, sai do Vasco, não sei o quê, já tira o Payet. Ele tinha entrado 10 minutos depois, já tava, tira o Payet. Cara, teve um lance, eu não sei de onde você viu o jogo, eu tava no centro do campo. E foi bem na nossa frente ali, de quem tava ali, que tenta uma tabela, o Vasco perde a bola, alguém erra o passe, e o Payet, ele meio que vira a cara, assim, e não volta. Ele dá uma reclamada, assim, e fica meio andando. E aí a galera foi loucura com ele ali naquele
foi.
Momento, né? Mas, enfim, ele deu uma arrancada uma hora. Ele cobrou um bom escanteio antes do Vasco fazer o gol, que o Verrete passa e desvia de leve, assim, ele não consegue pegar em cheio. Mas vinha fazendo uma partida ali que seria criticada, né? Se o Vasco não vence. Mas aí, no final, é tudo festa, né? Ele, que poderia ter sido criticado, virou o herói. E com toda a razão está sendo louvado aí, porque, enfim, a gente sabe que jogadores dessa capacidade técnica, eles podem decidir a qualquer momento, né? Num lance, numa
quando
jogada,
ele
num
chegou, lance de falta. Eu lembro que quando ele chegou, João, a gente falou nos 2 episódios aqui, cara, se der tudo errado, tem a bola parada. Se ele tiver gordo, se ele não conseguir andar em campo, tem a bola parada, que sempre foi um problema desse time. Ele ainda nem tá se destacando em cruzamentos, assim, né? O escanteio ou a falta lateral, ele ainda não conseguiu ter esse destaque e não tinha conseguido ter. Ele teve uma falta melhor pra bater antes, né? Na partida de ontem, ele teve uma falta melhor, mais centralizada, um pouco mais próxima, e bateu na barreira, depois chutou muito mal na volta. Por isso eu não tava levando muita fé na falta dos acréscimos, não, João. Eu levei mais fé nessa primeira. Eu falei, beleza, vai lá, vê qual vai ser. E aí, era isso. Era uma aposta que, cara, se desse tudo errado, e o Paier não tá bem, isso é fato, tinha essa bola parada que decide muito o jogo, cara. E uma falta assim, há quanto tempo o Vasco não vencia um jogo por causa de uma cobrança de falta?
Pois é, não, e você vê, não era uma falta de um ângulo tão fácil assim, né? Ele tem que botar uma curva ali. Eu não sei se você reparou, mas a bola tem um leve desvio na cabeça do...
Teve?
Do
eu não reparei desvio América. Não, hein?
É, ninguém.
Olha que eu já vi esse lance algumas vezes, hein?
Também não vi esse desvio, não.
Aí, cara, tem um desviozinho na cabeça do cara. Eu não tinha visto, eu vi depois que um amigo me relatou. Agora que eu vi o desvio, aí que desvio? Aí fui ver, de fato, parece ter um desviozinho ali, mas de toda forma, muito bem batida na gaveta. E pô, teve um momento de iluminação ali, o Paier saiu apontando pro pet do
Roberto.
Foi
muito legal. Sim.
Foi bem bacana, lá no estádio não deu pra ver. Aliás, confesso aqui, há tempos eu não chorava num estádio de futebol, Luciano Melo. Eu lacrimejei depois do gol. E muita gente com esse relato, vi muita gente falando, cara, chorei. Acabei tava chorando quando saiu o gol. E ontem eu era um desses lá na arquibancada, ajoelhado ali, agradecendo. Mas tá aí. O francês veio pra decidir jogos. E não é nada, já botou 6 pontos no nosso bolso, né? Decidiu contra o Fortaleza e decidiu ontem contra o América.
Antes da gente falar de... Tem alguns assuntos hoje aqui, de coletiva, de eleição. Eu queria falar de mais dois jogadores individuais, mais duas atuações individuais, né? Só tem jogador individual. Que são Medel para bem e Praxedes para mal. Aqui nos comentários, o Igor Soares e o Roger Felipe pedindo para falar do Praxedes. O pessoal gosta do reiterismo, né? De quem jogou mal. Tira, não dá mais. O Medel, mais uma vez, muito bem, né, João? Numa partida fraca do Maicon. Para mim, Medel e Paulo Henrique foram os melhores do Vasco no jogo, tá? Aí o Paier decidiu o jogo, mas para mim, os dois melhores do Vasco foram Medel e Paulo Henrique.
E o Jardim também pega o bicho também. Sim. Na defesa que ele faz.
Então... O Medel é impressionante, cara. Ele tem uma técnica ali do carrinho no mano a mano, que eu acho incrível essa técnica dele. O cara é com muita experiência, já fez muito isso na vida, mas essa técnica dele ajuda muito.
Não, o Medel, cara, desde que ele foi pra zaga, ele foi muito bem, né? As primeiras partidas dele no meio, ele deu uma má impressão, né? Chegamos aqui a comentar blasfêmias contra o Melgar e Medel.
Sim.
Mas ele, depois que foi para a zaga, tomou conta da posição, virou um titular absoluto, tem uma liderança natural, né, uma ascendência natural sobre todos os jogadores. É como diz o Ramon, é um jogador de hierarquia. E foi muito bem ontem, né, numa partida abaixo do Maicon. E o Medel cobrindo os buracos da defesa do Vasco, saindo para a lateral e tal. Teve um lance no segundo tempo, não sei se você lembra. Ele fez uns 3 bloqueios seguidos na lateral direita.
Assim, ele é muito craque do bloqueio, cara. Ele é muito bom nessa jogada.
Aí ele entra, vai, e ele vai com a mãozinha pra trás, assim,
isso. Certinho. Todo baixinho, trocadinho, ele se abaixa ainda e ele consegue tomar todas dessas aí, cara.
Ele tem muita técnica pra desarme, pra bloqueio, enfim, assim. A gente costuma taxar como craques os jogadores lá da frente, que fazem a diferença, né? Mas... Se tem, assim, a zaga também tem os seus craques e o Medel é um desses caras, mano. Ele tem uma leitura de jogo tática muito bem. Uma coisa que ele faz... o Vasco até perdeu o jogo, né, pro Inter, mas me impressionou uma jogada que ele fez, um contra-ataque.
Sim.
Ele marcou o Alan Patrick e o Valência, os dois ao mesmo tempo vindo para cima dele e só com posicionamento, só com a leitura de espaço ele conseguiu... fazer a marcação, é um cara muito inteligente ali. Teve uma bola ontem também, você vai lembrar, uma invertida do Michael ou do Paulinho pra ele, que é toda, ou do Praxedes. Uhum. Praxedes tenta dar uma pingada.
Foi ele, porra. Lado, sim, bola... sim.
Puta merda, ele gira, domina de peito e vira no piton assim, faz uma mágica ali, numa fogueira absurda. Então é um cara também que joga muito tranquilo quando a bola vem no pé dele. Não tem desespero, né? Qualquer situação que ele esteja. Inclusive, ontem, no segundo tempo, teve uma ele e Maicon ali que foi brincadeira, né? Faltou um pouco até de desespero ali, foi. De chutar a bola de qualquer jeito. Eles ficaram ali,
morcegando. Dentro da área.
Mas, de fato, o Medel é um cara que, se o Vasco conseguir cumprir essa missão, e vamos torcer muito, e estamos acreditando muito que vai conseguir, Medel vai ter um nome marcado aí nessa campanha e na história do Vasco.
O Alexandre Castelo mandou aqui: nossa, acho que o Luciano Melo tem prazer em ser pessimista. Os comentários têm um tom prazeroso. Cara, eu já falei em outro episódio, eu nasci pessimista, vou morrer assim. Prazer eu não tenho não, mas eu senti prazer em alguns determinados lances de ontem, principalmente aos 48 do segundo tempo.
Isso e aí, é um personagem do Luciano Melo, gente. É um personagem do Luciano. Ele está confiante, mas por dentro a gente sabe que você está confiante.
Eu falo isso no dia a dia aqui, não é no podcast só não. E a Manu acha...
Quando o Payet entrou, você falou, vai ter um gol de falta do Payet.
Não, eu reclamei
hoje
das substituições no intervalo, reclamei mesmo antes de começar o segundo tempo. Eu reclamei.
Não, o segundo Luciano Melo era para ter entrado. O que que ele falou aí? O Cocão...
E o Jair.
Não sei quem.
Não, é, eu acho que...
O Cocão e Jair.
E aí não ia ter... Aí é 3-0, 3-1.
É, porque o jogo, cara, não foi 3-1 América por milagre. Do jeito, enfim, tá tudo certo. Mas para falar do Praxedes, então, que a galera pediu, Manu. Eu, com as opções disponíveis hoje, eu acho que o Praxedes é titular. Mas tem um jogador que eu acho que pode entrar no lugar do Praxedes, que é o Marlon. O Marlon foi utilizado ultimamente mais pela ponta até, né? Jogou muito pela esquerda, muito em termos de quantidade. Eu lembro do jogo contra o Fluminense, que ele foi bem ali, a vitória por 4-2. Mas eu acredito no Marlon titular em algum momento. Eu acho que nessa reta final não vai ser, cara. Faltam 5 jogos, faltam 2 semanas, né? Se pensar que nessas 10 dias parada, é de quarta até 2 quartas depois, tá tudo resolvido, acaba o campeonato. São 2 semanas de jogo de 3 em 3 dias. O Praxedes tá pendurado há um tempo, pode ser que ele leve o cartão em algum momento aí, contra o Cruzeiro ele tá à disposição. Mas eu não acredito no Praxedes de reserva até nesse ano ainda, né? Tem que ver se ele vai ficar, se vai ser comprado, se vale o que o Bragantino pede. Eu acho que não vale, mas é outra conversa. Com as opções disponíveis ontem, pra mim o Praxedes era titular. Mas ele é um jogador que oscila, né? Eu e o João já defendemos ele aqui em outros episódios. Mas ele ontem foi o pior jogo dele no Vasco, certamente. Ele já tinha tido alguns jogos ruins, mas ontem ele foi muito mal. E ele é um jogador que, quando tá mal, ele tem um toque de displicência ali que irrita, né? Quem tá vendo o jogo. Então, é um jogador que o Ramon vai ter que trabalhar nesses 10 dias aí. E se eu tivesse que apostar aqui, eu diria que ele vai ser titular contra o Cruzeiro. Mas é um jogador que precisa ser trabalhado, com quem o Ramon vai precisar conversar depois de uma atuação tão ruim dele.
É, eu também acho que ele vai ser titular. É um jogador que é um ponto de interrogação, né? Como vocês falam da oscilação. No mesmo jogo, às vezes, ele acerta um lance muito difícil, erra um lance muito fácil, ele anima a torcida, ele irrita a torcida. E eu até defendi ele em muitos jogos recentes que eu via comentários negativos dos torcedores na internet, falando que o Praxedes não estava bem, não estava jogando bem, estava irritando realmente os torcedores. E a gente olhando num todo, é um jogador que também joga sem a bola, um jogador que eu acho que faz boas interceptações e conseguiu ajudar o Vasco em alguns lances dessa forma, mas realmente contra o América fica difícil defender o Praxedes. Foi uma atuação muito abaixo, acho que foi o pior jogador do Vasco na partida, errou muitos passes fáceis ali no primeiro tempo, né? A torcida estava muito impaciente com ele. Eu acho que o Ramon fez a escolha certa, porque em outros momentos, com o Praxedes errando, a torcida ficando impaciente, o Ramon ainda insistiu, deixou ele em campo, mas ontem acho que era meio que insustentável manter o Praxedes, muito por causa disso. O Vasco não tinha o meio campo, não tinha o Paulinho e o Zé Gabriel também tão bem assim, e o Ramon faz a escolha de fazer a mudança. Eu acho que o Jair até entrou bem no segundo tempo, acho que deu uma organizada melhor ali. A gente falava sobre as substituições do Ramon também, não acho que tenham sido ruins. Eu acho que o primeiro tempo do Vasco foi muito ruim, o que ele pensou pro jogo o time não conseguiu colocar em prática, é o que ele fala também na coletiva. Foi um Vasco muito desatento, muito desorganizado. E no segundo tempo, as substituições, eu acho que ele consegue equilibrar um pouco mais o jogo, colocar o Vasco um pouquinho mais na partida, apesar de o América ainda ter dominado. Mas o Praxedes é esse jogador, né? Então, que tem oscilado, eu acho que ele precisa de mais regularidade, mas ainda aposto que ele vai ser o titular, sim. Agora, sobre o futuro dele no Vasco, isso vai depender muito dessas últimas rodadas, né?
O futuro de todo mundo 2024 vai depender.
O futuro de todo mundo ainda está indefinido. Quem não tem contrato, né, para ser renovado, enfim. Mas não acho que seja um jogador para ser descartado, não. Dependendo de como for uma negociação, dependendo do que o Bragantino... Porque já tem uma opção de compra ali fixada, né, um valor, mas o Vasco pode entrar numa negociação, dependendo de um jogador que pode ajudar, sim. E sobre o Marlon Gomes, vai depender muito também da questão física, de ritmo.
É, não,
né,
vai
um jogador
voltar
que
como
não
titular,
foi relacionado,
né?
Mas é um jogador que a gente tá nessa expectativa aí para ajudar, porque a questão das substituições que a gente fala todo podcast aqui é porque, pô, o elenco do Vasco, o banco do Vasco realmente é,
cara,
é muito
Marlon,
fraco.
Eu acredito muito nele. Ele, esse ano, me decepcionou quase sempre. Ele já teve alguns bons jogos. Mas desde aquela partida contra o Tombense no ano passado, sábado, 11 da manhã, que eu estava
ele
lá.
Ele e o Andrei brilharam.
Eu estava lá, sol de sábado, 11 da manhã. Cara, foi uma das melhores atuações de Eduardo Vasco nos últimos anos. E ele saiu no início do segundo tempo. Foram, assim, 50 minutos esplendorosos. Ele saiu machucado. E ele não conseguiu voltar a esse nível. Ele faz bons jogos. Eu lembro da derrota pro Botafogo no primeiro turno, 2-0, que ele foi o melhor do Vasco, disparado. Tudo bem que o sarrafo foi baixinho nesse jogo. Ele tem bons lances, ele claramente tem potencial. Então, e aí eu vi um pessoal falando aqui, ah, o Cocão ou o Barros podem entrar no lugar do Praxedes, duvido muito, cara. E acho que não tem que... Eu acho que o Praxedes está acima desses dois, tá? Só vejo o Marlon em condições, mas também não nessa reta final, faltando 5 partidas, a não ser que o Praxedes não esteja à disposição em uma delas. Então vamos lá, João, pra gente falar de eleição, canta com qual a escalação o Vasco vai a campo na quarta-feira, dia 22, lembrando que tem data FIFA, não tem jogo nesse meio de semana. Tem um jogo do Cruzeiro que é importante ver no sábado, Fortaleza e Cruzeiro, é o único jogo do fim de semana, jogo importante pra ver. E aí, quarta-feira, 19 horas, dia 22, como o Vasco vai a campo pra enfrentar o Cruzeiro, possivelmente, provavelmente com portões fechados.
Bom, antes, só dar um pitaquinho do Praxedes, cara. É, eu também defendi o Praxedes algumas vezes. Acho que em alguns jogos ele foi importante, fazendo um serviço que muitas vezes boa parte da torcida não enxerga e tal, né? De ocupação de espaço, de jogo sem bola. Também acho que já fez bons jogos com a bola. Mas ontem, eu que sou um defensor, estava... Olha,
tô contigo.
Praxedes, senhor Praxedes fez uma partida pavorosa ontem. E ele erra o passe com uma categoria, Luciano. Eu não sei se você percebeu que ele tem uma postura...
Uma confiança excessiva,
errado.
Né?
É uma confiança para dar o passe errado, que é maluquice. Mas, enfim, acho que vai permanecer titular também. O time, acho que tem só o desfalque do Paulo Henrique, né?
E uma, o Medel, né? Medel, a não ser que leve, Medel, né? A não ser que ele leve o terceiro amarelo no primeiro jogo da data FIFA e o Medel tá fora.
É verdade, cara. E na zaga não tem muito. É Maicon e Léo.
Olha só,
né?
Se o Medel levar o amarelo, pra mim é Medel na lateral, Maicon e Léo. Já digo aqui o meu time. Se o Medel tiver à disposição, mas eu acho que o Medel não vai estar.
Olha aí, pode ser uma alternativa. Mas enfim, eu vou torcer pro Medel tomar esse cartãozinho aí. Acho que, pô, Medel, sei que você gosta muito do Chile, mas calma aí, cara. Toma um cartãozinho só. Tu nem vai pra Copa mais, cara. Não vai dar tempo de ir pra Copa, o Medel. Não é possível, né? Enfim, vamos lá. Jardim, não tem como, é ele. Do lado esquerdo, Piton. Na zaga, Medel e Maicon. Ou então, se o Medel não jogar, Maicon e Léo.
E aí? Ele começou pela esquerda, vocês estão reparando, né? Ele começou pela esquerda.
Direita, meu amigo, né?
Quis ganhar tempo pra pensar.
Errado demais. Cara. Não, calma aí, vou escalar o volante.
Né? Ele vai até o Verrete pra depois falar o lateral direito.
Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes, Peck e Rossi, não sei se ele vai usar os dois ao mesmo tempo, mas eu faria isso, Peck e Rossi e Verrete na frente. E na lateral direita, temos o senhor Robson Bambu, temos o senhor Puma Rodrigues, que entrou, tem entrado o Puma, né, pelo menos entrou ontem, deu até uma boa puxada de contra-ataque, tá, o Puma, lá, no final, pra ser justo com ele. E
mas Gabriel Dias.
O Gabriel Dias... Parece que voltou.
Tá relacionado a alguns jogos, né?
Pode ser uma alternativa também, de repente, né? Treinando aí. Cara, pô, eu não tenho coragem de falar Puma Rodrigues, mas eu também não tenho coragem de falar Robson Bambu. Não sai natural.
A minha escolha é quem não é o Puma. Tem que falar Robson Bambu com todas as letras.
Gabriel Dias, o problema é que o Gabriel Dias não tem ritmo há muito tempo, né? Isso é,
eu acho que ele vai
de Puma.
Que você
vai colocar e já vai contar com uma substituição, né? Ele vai acabar indo de Pumita.
Eu acho que ele vai de Puma, acho que ele vai de Puma.
Que situação. Então.
Situação, cara.
Vamos falar situação da eleição. Mesmo. Que aconteceu no sábado, então. Pedrinho, presidente eleito, trabalhou conosco aqui na Globo até há pouco tempo, saiu em busca desse sonho, né? Era uma coisa que ele queria, ele falava há algum tempo, mas eu fiquei surpreso quando ele saiu, comentei aqui com a Manu no dia, quando ele anunciou, eu não sabia de nada, e só não soube quando ele anunciou no Instagram, fiquei sabendo junto com todo mundo. E eu falei, gente, será que vai aguentar? Mas vamos falar, antes de falar do que vai ser, o que esperar desses 3 anos... Vale destacar que foi uma eleição mais tranquila do que as últimas, né, Manu? É, o João ficou até fazendo ode para ter alguma liminar no plantão noturno ou algum, no próprio dia, interrompendo a eleição. Foi uma eleição que transcorreu sem grandes problemas. Teve umas duas discussões ali no calabouço, né, ao longo do sábado, mas para os padrões das eleições do Vasco, foi uma eleição tranquila e com uma vantagem considerável, né, que acho que não deixou muita margem ali. Eu tinha visto um pessoal falando, ouvi pessoas falando, ah, se a margem for pequena, pensando nas urnas separadas, o derrotado pode contestar, mas foi uma margem bem grande e o Pedrinho venceu o Leven e vai ser o presidente do Vasco.
É, o Pedrinho, novo presidente, né, vai comandar o clube aí no triênio 2024-2026, mas acho que é importante o que você falou, Luciano, sobre a eleição tranquila, né? Essa foi a primeira eleição do Vasco que eu cobri, então eu ouvia muita galera colocando fogo, lenha na fogueira, né? Falando, não, Manu, você
se
vai
prepara
ver...
pro dia da eleição.
Se prepara pra eleição, né? Aí veio a SAF, acho que as coisas mudaram também no clube, o que tá em jogo nessa eleição mudou muito, e... os candidatos foram saindo, né, para deixar o pleito ser disputado apenas por dois, Pedrinho e o Leven. E também destacar, né, a campanha que o Leven fez. Eu acho que essa tranquilidade na eleição passa muito pela mudança de postura do candidato, que já até reconheceu a derrota. Então a gente espera que até o pós-eleição seja mais tranquilo do que foi os últimos pleitos do Vasco, né? Mas parabenizar o Pedrinho, e vai, apesar de não ter o futebol como central, né, ponto central da sua gestão, tem muitos desafios aí para cumprir, para realizar esse sonho de comandar o seu clube.
É, esse ponto do futebol, eu acho que vai ser um problema, talvez, para o Pedrinho, pensando até na imagem perante a torcida, João. Porque hoje a ingerência do presidente do clube no futebol é zero. Tem a cadeira ali no conselho da SAF. Tudo bem que o Salgado não quer se meter, né? Ainda que a gente pense que o Pedrinho queira se meter, é uma ingerência que, se não for zero, talvez seja zero, seja uma palavra muito forte, ou um número muito forte nesse caso, mas é muito limitada a ingerência dele no futebol. E acaba que o presidente é cobrado pelo que acontece dentro de campo, como o Salgado é cobrado, e o Salgado tem uma questão que foi ele que vendeu, né? Então você tem uma questão conceitual na cobrança, e acho que é correta a cobrança. O Pedrinho não, o Pedrinho já chega, e a mesma coisa seria se fosse o Leven, já chega com o futebol vendido. Então, o que ele pode fazer vai até um certo ponto, tem um limite. E o Pedrinho tem que saber, ele é um cara que, né, estuda para isso, tem uma longa trajetória no futebol, seja como jogador, como comentarista, que vai haver momentos difíceis, né? Em 3 anos, certamente, estou falando de um mandato, se forem dois mandatos, 6 anos, o Vasco vai enfrentar momentos difíceis, e ele... A gente, pô, o maior ídolo da história do Vasco foi xingado várias vezes no estádio. Então, ainda que haja uma simpatia muito grande, existe uma enorme chance de o Pedrinho ser xingado no estádio em algum momento. O que é triste, claro, mas o preço que se paga é difícil falar, mas é natural no nosso ambiente do futebol. É difícil pensar que até 2026 isso vai mudar, não só no Vasco, né? Em todos os clubes, que um presidente passe incólume por toda uma gestão. Então, tem a reforma de São Januário como, né, acho que a grande missão do presidente nesse triênio, porque 27, São Januário faz 100 anos, e todo mundo imagina um estádio reformado no centenário do estádio. Esse triênio é fundamental, de 24 a 26. E vamos ver, assim, torço muito pelo sucesso, como torceria por qualquer um dele, né? Acho que é um cara preparado, é muito legal, eu acho muito legal, e acho em todos os clubes, que um ídolo do clube consiga alcançar um posto de presidente, mas isso não quer dizer que ele vai ser um bom presidente. E vamos ver como é que vai ser esse tratamento diário com o futebol, né? Que é a principal questão, é o que todo mundo quer saber. E hoje o presidente do Vasco tem uma ingerência limitada no futebol.
Sim, eu concordo, eu acho que tem uma ingerência limitada, mas eu acho que às vezes a gente também exagera demais nisso. Eu acho que o presidente... se ele tiver uma postura ali, ele pode conseguir interferir de alguma forma, pelo menos ajudar. E acho que faria bem aos americanos ouvir o Pedrinho,
com certeza,
ouvir o Vasco, né, nessa administração do futebol, até porque eles estão aprendendo ainda negócio de futebol, é uma coisa nova para eles e tal. E a gente, o clube, né, o Pedrinho, enfim, o presidente do clube, traz a cultura do clube ali para dentro da SAF. Então, acho que os americanos fariam muito bem de ouvir o Pedrinho, de deixar ele participar. Claro, ele não vai ter o poder de decidir, mas ele pode ajudar e espero que a SAF e o presidente do clube, o Pedrinho, caminhem aí para uma parceria, para uma... Claro, cabe ao Pedrinho, ao presidente do Vasco, fiscalizar, né, se está sendo cumprido o contrato, se não está sendo, se pode melhorar alguma coisa nesse contrato, tem essa perspectiva também. Mas ele seria de bom para todo mundo que houvesse ali um entendimento entre as partes e que o clube também, que a SAF pudesse beber um pouco do conteúdo do Pedrinho, do que ele sabe, do que ele pode aportar, né? É claro, a grande missão, como você apontou aí, é a questão de São Januário, né, que está a cargo do clube associativo. A gente já vê alguns movimentos interessantes para isso, o potencial construtivo, tem o projeto, o famoso Caixotinho, que teve aí sua repaginada e já está mais ou menos bem encaminhado, mas tem outras propostas, né? O próprio Pedrinho, ao longo da campanha, abraçou um outro projeto ali, tem a questão da Crefisa, que pode chegar com naming rights. Enfim, é a grande missão. E, claro, desenvolver o clube associativo nas suas outras modalidades, né? Acho que é também uma das missões, é tentar contribuir para que o clube aumente o seu número de sócios. Enfim, são as obrigações básicas aí do presidente. E, claro, nessa nova situação, uma obrigação de fiscalização do contrato, do que está acontecendo na SAF, e de colaboração também para que as coisas deem certo, porque, como você bem disse aí, se as coisas não derem certo dentro de campo, por mais que o Vasco seja uma SAF, o Pedrinho vai ouvir também, né? Então, espero que seja um triênio aí de sucesso. Fico feliz com o Pedrinho, um ídolo, um cara muito bacana, querido por todo mundo, no meio do futebol, pelos empresários, pela imprensa, enfim, um cara de quem todo mundo só fala bem, e que ele consiga aí ter o mesmo sucesso na presidência que ele teve como jogador do Vasco. Se ele tiver metadezinha ali, já vai ser bastante coisa pra gente. E boa sorte ao Pedrinho.
Esse conhecimento de Vasco é fundamental nesse momento de SAF, principalmente, né? A gente trocou poucas ideias na vida, eu e Pedrinho aqui. A gente trabalha em áreas diferentes da Globo, trabalhava, no caso, ele. Mas, de vez em quando, a gente ficava falando de Vasco ali uns 10, 15 minutos e... Para quem tá de fora, como eu, né, que só estive minha vida acompanhando de arquibancada, ver quem tava ali dentro, ele contando as histórias das broncas do Edmundo, que ele até fala, até a última coisa que eu vou falar antes da gente fechar, é bem curioso. E o que eu ia falar é, assistam a série A Mão do Eurico, que estreou hoje no Globoplay, primeiro episódio, são 5 episódios diários, né, um hoje, um terço, um quarto, um quinto, última estreia na sexta. Eu já assisti, tá muito legal, o Pedrinho é um dos entrevistados. A família do Eurico dá longas entrevistas e boas entrevistas, a viúva dele e os 4 filhos. Tem muito ex-jogador, Romário dá uma ótima entrevista também, o Edmundo não quis falar. Políticos, jornalistas, muita gente falando, é bem legal. O primeiro já tá no ar, eu já assisti aos 5 episódios e vale muito ver. O Pedrinho é um dos personagens e vamos ver a história que ele vai construir fora de campo agora como presidente do Vasco. Manu, obrigado mais uma vez pela presença. Inicialmente a gente volta depois do Cruzeiro só, então daqui a 10 dias, mas o Vasco, né, sempre pode haver alguma edição extraordinária, qualquer coisa a gente volta antes, mas se não, e lembre-se, sábado, jogo importante pro Vascaíno ver Fortaleza e Cruzeiro. Fortaleza não tá ganhando de ninguém, mas a gente esperamos que vença alguém, o jogo é no Ceará, em Fortaleza.
Mas olha só, Luciano, se o Fortaleza também não ganha, tá com 43 pontos, filhão.
Tem que ganhar, né? Tá precisando também.
É isso. Foi um jogo importante pro Fortaleza também. É o único jogo de sábado no meio da data FIFA. E aí o Cruzeiro enfrenta o Vasco. Tudo indica, mais uma vez, reforçando com portões fechados. E a gente volta depois dessa partida. Manu, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Valeu, Lu. Valeu, torcida vascaína. Valeu, João. Lembrando que eu vou estar lá no Mineirão, estarei em Belo Horizonte para acompanhar essa partida. E, quem sabe, trazer mais tranquilidade aí pro torcedor do Vasco.
É isso, João. Obrigado mais uma vez pela presença. Até a próxima.
Valeu, Luciano. Valeu, Manu. E só um registro aqui da eleição que eu achei bacana. A Manu até destacou. Mas é a postura do Levin, né? Que
sim.
Reconheceu prontamente a derrota. Cantou o casaco ali junto com o Pedrinho. E parece, ao que tudo indica, que uma eleição no Vasco da Gama finalmente vai se encerrar, né? A eleição começou em 1898 e agora encerra-se em 2023, Vamos ver se a gente tem uma pacificação ali. Claro, tem oposição, tem discussão, tem divergência saudável, salutar que haja, mas o clima bélico, odioso que reinou no Vasco aí durante muito tempo, a gente espera que isso tenha sido superado aí ao final desta eleição aí de 2023, todo mundo remando junto. Então um abraço aí para todo mundo e registrar também que o Vasco da Gama é o primeiro clube do mundo a ter um presidente shapeado, Luciano Melo, um presidente totalmente rasgado, com baixíssimo percentual de gordura. Então fica aí o meu abraço para o Pedrinho. Boa sorte.
João Almirante checou o shape de todos os presidentes de clubes do mundo e fez a sua afirmação. Vale destacar
só
mesmo.
Só tem coroa, pô. Coroa de 70 anos aí, que é presidente dos clubes. Pô.
Vale destacar a postura do Leve ao longo de todo o processo. Acho que ele tem muito apoiador que é muito bélico. E ele teve a postura bélica em 2020 também. Ele falou isso aqui pra gente quando a gente entrevistou, reconheceu. Ele teve uma postura muito tranquila. E até agora, né, não pode queimar minha língua, entrar na justiça, dizer que nada valeu, mas até agora ele teve uma postura muito correta também. E o Pedrinho, mais uma vez, desejar sorte a ele nesses 3 anos. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um abraço.
Vai o Juninho na cobrança da falta, gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do gigante da colina, é o GE Vasco.